Salmo 27, versículo 10. Essa noite nós vamos falar com a igreja sobre a rejeição. A rejeição é algo muito difícil para se enfrentar, mas é possível vencê-la, amém, queridos? Então vamos lá, Salmo 27, 10, a Bíblia diz assim: porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? Eu vou ler de novo. Se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Fala assim: Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, fala comigo na tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós tivemos uma semana riquíssima de oração. E como é bom a gente orar. Embora surjam lutas no meio da oração, sabemos que as lutas vêm para nos fortalecer, nos edificar, porque a vitória daqueles que confiam no Senhor é certa, amém, queridos? Então você que orou, tem orado, pode no meio dessa caminhada aí ter surgido alguma dificuldade, não temas, querido. Maior é o Senhor que está contigo do que aquele que está querendo te derrubar. E nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus. Esse texto que lemos, onde o salmista está declarando que se o pai e a mãe desamparar, o Senhor vai acolher. Ser acolhido é muito bom, ser aceito. Quando a pessoa ela é aceita, muito bem aceita, ela fica feliz e os ossos dela se regozijam por ser bem aceito. Mas é muito difícil, irmãos, quando não existe essa aceitação. Ao contrário disso é uma rejeição. E quando há rejeição, surge então problemas diária na vida das pessoas. E como é o agir da rejeição? A pessoa vive com raiva, surge aquele descontentamento no coração da pessoa. A pessoa começa a ficar amarga, entra dentro dela uma amargura e o amargo começa a dominar e ela começa a ter um sentimento de culpa. Aquele sentimento de culpa vai dominando a pessoa e a pessoa vai se sentindo inferior. O complexo da inferioridade vai tomando conta da pessoa. Por que isso? Por causa da rejeição. A rejeição é algo muito sério, irmãos. Mas, como lutar com a rejeição? Primeiro, você sempre tem que ter uma fé presente na sua vida. Nós podemos olhar para a Bíblia e nós vamos ver muitos homens de Deus, homens que foram rejeitados, em parte amados, em parte rejeitados. José, muito amado pelo seu pai, muito querido pelo seu pai, mas rejeitado pelos seus irmãos, odiados pelos seus irmãos. Então veja bem, em parte ele recebia um amor, em parte ele era rejeitado. São situações que cada um de nós devemos aprender a lidar no dia a dia. Por que aprender a lidar com essa situação? Para que a amargura, a raiva, o ódio, o sentimento de inferioridade não domine a pessoa. E a pessoa não fique dominada por isso, enraivecida por isso, ou enxotada num canto, né? Com sentimento até mesmo de depressão, com sentimento às vezes de uma pessoa derrotada. Então nós precisamos tomar cuidado com a rejeição. A rejeição, ela atingiu muitos homens de Deus. Mas qual deles foi o mais rejeitado? O que vocês acham, meus irmãos? Na história da humanidade, irmãos, eu acredito que não tem ninguém que foi rejeitado igual Jesus. Será, pastor? Sim. Nós vamos caminhar agora dentro da palavra de Deus. Vai lá para Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Meu Deus, ele era rejeitado entre os homens, ele sabia o que era padecer, e como aquele em que os homens escondiam o rosto. Você já pensou você chegar num lugar e as pessoas esconderem o rosto para não te ver? As pessoas rejeitar o que você fala, te ignorar, todas essas coisas, Jesus passou por nós. A Bíblia, ela tem diversas passagens, onde ela mostra para nós a rejeição de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo de número 34, a Bíblia diz, Mateus 8, 34, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. Irmãos, já imaginou você estar numa propriedade e as pessoas chegarem perto de você e falar assim: Leandro Garbim, se retira desse lugar. Por favor, não quero a sua pessoa dentro da minha propriedade. Se retire daqui. A Bíblia está dizendo que as pessoas vieram ao encontro dele para que ele se retirasse. Não fique aqui. Amados, é muito forte. Dói. Dói. É um sentimento de dor. Olha, mas por que que Jesus está enfrentando tudo isso? Ele veio para tomar o nosso lugar. Ele veio para mostrar para nós e para fazer uma obra tão grande, querido, que todo esse processo da rejeição ele levaria sobre ele. Para quê? Para que nós sejamos aceitos por Deus. Tudo isso Jesus fez. Sabe o que a Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3? Quando Jesus estava lá na sua cidade, a cidade de Nazaré, ele é rejeitado pelas pessoas daquela cidade. Você talvez está aqui na igreja, e você sentou aqui, ninguém te cumprimentou, ninguém te deu um abraço, Ninguém perguntou assim: ô irmão, você está bem? Como que você está? Aí você olha isso, você às vezes se abate, ou você fica triste, ou você se sente menos amado, e você olha: poxa vida, eu estou no meio do povo de Deus, cheguei no estacionamento, o irmão nem olhou para nós, passei pela porta. E às vezes as pessoas têm aquele sentimento. Mas eu quero que você olhe nessa noite para a Bíblia e você vai ver que Jesus está na cidade dele, Nazaré, aonde ele foi criado. E Jesus então, ele vai na sua terra, né, juntamente com seus discípulos, e no sábado ele vai para a sinagoga. E lá na sinagoga, onde ele vai ler a palavra, o versículo 3 de Marcos 6, as pessoas começam a dizer assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha, irmãos, que obra difícil. Escandalizavam-se nele. O que que é escandalizar? As pessoas riam dele. Na linguagem jovem, as pessoas zoavam ele, fazia aquela zoação: olha aí o filho da Maria, olha aí o irmão de Tiago, Judas. E eles riam, eles, na linguagem jovens de hoje, eles, olha, zoavam Jesus. Para você entender de uma forma bem simples, eles zoavam. Eles, naquele momento, querido, o que eles faziam? Eles debochavam. Até deboche de Jesus tinha. Mas Jesus não desistiu. Jesus, ele não tinha que provar algo para os homens. Ele tinha que vencer o pecado. E ele tinha que vencer uma guerra. Adão perdeu no Jardim do Éden, mas o Cristo veio conquistar para nós aquilo que Adão perdeu. Então ele não podia parar para olhar quem estava rindo dele. Ele não podia parar com aquela zoação da juventude ou das pessoas que não compreendia a sua visão, a sua missão, os deboches que eles faziam. Jesus não podia parar, ele tinha que prosseguir, amém? Ele tinha que prosseguir. Então o que Jesus faz? Ele prossegue, ele vai caminhando, ele vai seguindo. Mas a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo 4, olha o que a palavra do Senhor mostra para nós, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 28. A palavra do Senhor, ela revela para nós em Lucas 4, versículo de número 28, que o Senhor Jesus, ele novamente está na sinagoga. E a Bíblia diz assim: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Você prestou atenção nesse versículo bíblico? Que quando ele leu o texto, e ele declarou a leitura, as pessoas expulsaram Jesus daquele lugar. Ele foi terrivelmente rejeitado. Se você sente essa dor, querido, por alguma coisa que te rejeita, lembra que o teu Senhor sabe o que é isso. Mas Jesus era tão amado do Pai, e eu quero dizer para você, os homens podem te rejeitar, mas Jesus te ama muito. Deus ama a tua vida, Deus ama você, tua casa, tua família, teu lar, o propósito que Ele tem na sua vida. Às vezes as pessoas, elas tramam e elas maquinam dentro do coração delas projeto para até destruir a pessoa. Mas os projetos de Deus são maior, a obra de Deus é maior, o alvo de Deus para a vida tua é maior. O que Deus tem é soberano. Por isso, Jesus seguia firme no seu propósito. Embora as pessoas expulsaram da cidade, colocaram ele no cimo do monte, Jesus, porém, passou no meio deles. Jesus, ele passa entre eles. E Jesus não olha para a rejeição deles. Jesus prossegue para o alvo. Você precisa prosseguir para o alvo. Irmãos, o céu está conquistado. É só andar pela fé. Servir a Deus pela fé. Com temor no coração. Seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Aquilo que o Senhor nos orienta, com certeza, estaremos junto com Ele. Você crê? Você pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. A Ele toda glória, honra, poder e domínio. Mas a rejeição, ela prossegue. Ela prossegue na vida de Jesus. E muitas vezes ela bate em nós. O que a Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 11? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus não aceitaram Ele. E Ele então se tornou rejeitado. Nele estava a vida, a glória do unigênito do Pai. Mas muitos não viram isso, não entenderam isso, e ele então foi desprezado, rejeitado. Mas eu quero te parabenizar porque você tem aceitado Jesus. Você está entendendo? Pela fé você tem aceitado, você não tem visto com os seus olhos, mas você tem abrido o seu coração e dito ao Senhor: Senhor, aqui está a minha vida, toma conta, entra dentro dela, ministra a minha vida. Irmãos, isto é maravilhoso. Sabe por quê? Porque em você se completa a obra do Calvário. Em você se completa o propósito de Deus. Na tua vida, na nossa vida, está se completando a vontade do Senhor. A vontade que um dia foi rejeitada, hoje ela é aceita e pela fé é se acreditada. Então, você pode nessa noite expulsar do seu coração esse sentimento, às vezes, de rejeição que você sente, menos amado, menos abraçado, menos, vamos dizer assim, querido. Tira esse sentimento de inferioridade. Deus te amou, te ama, continua te amando e continua te aguardando no céu. Deus, Ele nunca, em momento algum, vai esquecer de você. Existe uma aliança marcada na terra com sangue. E essa aliança foi marcada com o sangue de Jesus. E esse sangue testifica, debaixo do céu, que a aliança está feita. E você está marcado com esse amor. Olha, o amor de Deus se aproximou de nós. A Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 18, Jesus, querido, ele, ao ser rejeitado, ele é trocado por uma pessoa terrível. Jesus é trocado por um ladrão. Você já imaginou o que é isso, irmão? Jesus nunca pecou, nunca se saiu um dolo da sua boca. Ele era santo, perfeito, justo. Ele curou o leproso, paralítico, mudo, surdo, cego. A prostituta chorou, lavou os pés, beijou os pés dele. Ele perdoou os seus pecados, trouxeram a prostituta seminua lá na presença dele, e as pessoas iam apedrejá-la. Jesus diz: olha, quem tiver sem pecado, atire aí a primeira pedra. Ele perdoou aquela mulher, porque de fato ele era justo, santo, coração cheio de amor, uma vida amorosa. Ele vê o povo em dificuldade no deserto, com fome. Ele olha para o povo, ele fala para os discípulos: olha, vamos dar o que comer para eles. Para quê? Para que eles não pereçam no caminho, eles não tenham problemas na viagem, eles precisam sair daqui alimentados. Jesus sempre amou o povo, e ele te ama. Entenda uma coisa, irmão, o Senhor ama o seu povo. Mas o povo muitas vezes não entendem. E o processo da rejeição muitas vezes bate. Aquelas pessoas que um dia comeram, aquelas pessoas que um dia viram curas, elas estão no meio de uma multidão agora, e elas fazem uma troca. Elas trocam Jesus por Barrabás. Quantas pessoas já receberam tantas bênçãos de Deus, milagres, provisões, portas abertas, curas, perdão. E às vezes elas começam a ficar sobre influência de pessoas, e elas até rejeitam, elas começam a rejeitar os projetos de Deus para a vida delas. Isso é um perigo muito grande. Quando se fala em rejeição, gera dor. Olha, irmãos, Deus nos ama com um amor tão profundo, mas Deus tem sentimentos. Porque eu quero, junto com você aqui, meditar e lembrar. Quando Jesus ia entrar em Jerusalém, que ele estava em cima do monte, Jerusalém está cercada pelos montes ao redor dela. De cima do monte, Jesus olha para Jerusalém e ele começa a chorar. Ele está chorando por aquela cidade. Jesus vê o povo desesperado numa casa. Ele chora. Ele vê Marta e Maria sentindo a morte do irmão. Ele chora. Ele tem sentimento, ele tem dor. Deus não é robotizado. Os olhos de Deus não é um robô. O Senhor, ele sente. Deus tem sentimentos. Então, cuidado. Cuidado para não trocar o santo pelo profano. Jesus tinha um currículo. E Barrabás tinha outro currículo. O currículo de Jesus totalmente santo. Como nós já descrevemos, cheio de amor, chorando pelas pessoas, pelas multidões, pelos lares. Ele chora. E o que Barrabás faz? Barrabás gera confusão. Barrabás gera guerra. Barrabás assalta, gera motins, ele rouba, Barrabás ele trai, tudo ao contrário de Jesus. Então nessa noite eu quero que você reflete, que aquela multidão, elas gritam: vocês querem Jesus ou vocês querem o Barrabás? Qual foi o grito do povo? Ah, nós queremos o Barrabás. Pô, o Barrabás ele é um cara legal, ele luta aí por Israel, né? Ele é um Luiz Inácio da Silva. Ele é cheio de fazer greve aí pelo povo, ele é um cara popular, ele é um tipo Luiz Inácio da Silva, o Lulão e o Lulinha também. O cara é popular, meu, anda no meio do povo aí, né? Tipo assim, não existe homem mais santo do que eu. Quem falou essa frase? Vocês sabem quem é? Não foi nem Jesus, não. Que Deus nos guarde, né? Então, queridos, olha, o mundo está aí, cuidado com as trocas, cuidado, cuidado com os Barrabás. Se você tem esse sentimento de rejeição na tua vida, eu quero te falar que Jesus foi trocado por um ladrão, um assassino. Jesus foi trocado, mas ele não desistiu. Ele não desistiu, ele prosseguiu. Ah, irmãos, ele prosseguiu. Por quê? Porque ele nos ama, ele é amor. Jesus, ele tem um sentimento tão profundo. E ele vai vencendo a rejeição com a virtude do amor. Ele vai vencendo toda a sua condição de rejeição, amando, amando, amando. O que fazia ele superar? O que fazia Jesus superar aquela situação? Era o amor que ele sentia. Aquele amor profundo. Irmãos, no Evangelho de João 12:48, Jesus trata a rejeição. Olha, ele diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem rejeita Jesus e não recebe a palavra dele, tem quem vai julgar. Amém? A parte B do versículo, a própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Então, não se preocupe se por acaso a rejeição te fere tanto que você não pode responder àquela rejeição com a força do seu braço. se acalme, continua no propósito de Deus, porque Deus julgará a tua causa, Deus pelejará por você. Quem olhava para Jesus, quem estava próximo, até era difícil para entender, porque uma pessoa debochada, as pessoas riam, zoavam ele, trocado por um ladrão, toda sua nação ali, eles rejeitam. Chega no lugar, ele é expulso, da onde ele vai pregar a palavra. Irmãos, até é difícil de entender, mas o que que Jesus faz? Jesus, ele diz: olha, eu tenho quem vai julgar vocês. A resposta virá depois. Você está aqui na igreja hoje, você está plantando. A tua resposta vem. A tua oração que você tem orado e depositado diante de Deus, ela vai vir. A tua semente que você está plantando de fé, você vai colher. Se você tem abraçado as coisas de Deus, Deus está te vendo, você vai receber. Não se preocupe. Não se preocupe em ser tratado do jeito que você trata Deus. Presta atenção. Como que você quer ser tratado por Deus? Vamos pegar um pouquinho mais firme, irmãos? É como a gente trata Deus, né? Você percebeu nesse versículo bíblico aqui que Jesus, ele fala: olha, eu não vou brigar com vocês, não. Eu não vou brigar com vocês aqui, não. Você lembra quando Jesus mandou os seus discípulos chegar na aldeia do samaritano? E Jesus falou assim: vai lá e arruma lugar para a gente passar a noite, dormir. Aí os discípulos foram e chegaram lá, e o samaritano: não. Aqui judeu não dorme. Nós não quer aqui, não. Ah, irmãos, aqueles discípulos vieram assim, ó. Chegaram em Jesus e falaram assim: ô mestre, eles não quiseram dar pouso lá para nós, não. O senhor não quer que nós vamos fazer igual Elias? Se fosse nos dias de hoje, falavam: vamos soltar uma bomba lá. Mas naqueles dias eles lembraram de Elias, porque eles eram crentes, né? Eles lembraram de Elias, porque Elias orou e caiu fogo do céu e consumiu o inimigo. Então eles falaram assim: vamos fazer igual Elias, Jesus. Ó, nós vai pedir fogo e o fogo vai... Irmãos, mas qual foi a resposta de Cristo? Não, faça isso não. Vocês não sabem de que espírito vós sois. Não precisa vingar o sangue deles, não. Nós não viemos aqui para ficar fazendo vingança. Vamos cumprir o nosso ministério. Vamos fazer o que nós temos que fazer. Haverá algo que vai julgar a palavra de Deus. Quem hoje explora a palavra, por ela será julgado amanhã. Você está entendendo, irmão? Aquelas pessoas que se julgam tão poderosa, e elas humilham pregadores, pastores, e pastores malas e sem vergonha também, que exploram o ensino, também vão responder. Porque Deus, irmão, muitas vezes Ele é mais rejeitado do que nós mesmos. Às vezes você fica assim, meio bravo, porque as coisas às vezes não acontecem direitinho para você. Mas você sabia que às vezes Deus é mais rejeitado do que você? Muito mais rejeitado do que você. Às vezes as pessoas amam mais um esporte do que as coisas de Deus. As pessoas amam mais um celular do que as coisas de Deus. A nossa geração vive o entretenimento. Deus é rejeitado. Você está pensando que Deus vê só essa casca que está aqui fora? Deus vê lá dentro. Deus está vendo é lá dentro, dentro da alma, do espírito do homem. Então Jesus, Ele não via aquela multidão, só o que estava por fora. Ele via o que estava por dentro. Você pode dizer amém? Ele viu o que estava por dentro. Querido irmão, mas o Senhor é um Senhor de amor. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 10, versículo, acho que é 40, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Agora, às vezes as pessoas fazem essa acepção de Deus. Não é versículo 40, não. Às vezes as pessoas, elas fazem acepção de Deus. E Deus é rejeitado. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes os homens são cruéis. Os homens, eles consideram as pessoas, às vezes, o que elas têm, os títulos que elas carregam. Ah, está aí o senhor fulano de tal. Mas eu quero falar para essa igreja, que aqui na igreja, título, aqui não manda nada. Todo mundo aqui é igual. O título fica lá fora. Sabe por quê? Pastor, não é ignorância da parte do senhor? Não. Sabe por quê? Porque aqui é um culto de celebração ao Senhor. E esse Senhor, cujo nós adoramos, morreu pelo mendigo, morreu pelo pobre, pelo necessitado, pelo doente, pelo carente, pelo esmagado. Ele veio para os perdidos. Então na igreja não tem título, não tem diferença. Deus ama a todos. Aqui não é o título que resolve. Não é juiz, advogado, engenheiro, médico. Não, 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 não. Aqui se trata de pessoas. Se trata de almas. Almas. Jesus nunca morreu por título nenhum. Aliás, Ele nunca aceitou o título. Ele foi rejeitado, até expulso de muitos lugares. Eu quero que você sinta o amor de Deus por você. Deus não te ama pelo dinheiro que você tem, pelo carro que você anda, pela casa que você mora. Ele ama a sua pessoa. O amor de Deus, e Deus não faz acepção. Deus não se conquista por títulos, por moedas. Não. O que que agrada a Deus? Fé. Fé. recepcionar a Deus, como aquelas pecadoras recepcionaram Jesus e elas foram perdoadas, como elas amaram Jesus. Às vezes a gente está em tantos lugares que as pessoas, elas estão assim, palpando os títulos delas, que as pessoas que sentam perto se tornam gentalhas, né? Mas Deus é diferente, irmãos. Ah, Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Então eu quero dizer para você, quando teu pai e a tua mãe... Por que que a Bíblia usa pai e mãe aqui? Por acaso alguém amaria você mais do que seu pai e sua mãe? Porque pai e mãe têm um dom de amor de uma maior profundidade. Então, o poeta está falando assim, olha, o amor de Deus é tão profundo e tão grande que se o teu pai e a tua mãe te desamparar, ele vai te acolher. Isso é o amor de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, querido, que todos nós sejamos libertos de qualquer complexo de culpa, de inferioridade. Não deixa que nenhuma raiz de amargura fique no teu coração, mas rompa com isso, abra seu coração, e em nome de Jesus que toda rejeição seja vencida, e sinta o amor de Jesus por você, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, por aquilo que você é, por aquilo que você é. Por isso aceita nessa noite a cura, porque Jesus, Ele quer te curar. Deixa o amor de Deus tocar em você. Não seja duro de coração, não deixa essa rejeição operar na sua vida, porque às vezes as pessoas que te rejeitam, você deixa o amargo daquela rejeição bater em você, e você também começa a rejeitar as coisas boas para a tua vida. Retire isso da tua alma. Deixa brotar a alegria, o amor, a felicidade, a paz. Rompa com a amargura e deixa a doçura de Deus tocar em você. O doce de Jesus. Amém. O doce de Jesus, a presença de Cristo em você, você vai ser melhor, você vai ser mais doce, mais dócil, você vai ser muito melhor. A gente vai ter que parar o sermão aqui. Quando Jesus ficou próximo de Pedro, porque Pedro era um homem sanguíneo, como Jesus mudou a vida daquele homem. Amém? Então deixa Jesus trabalhar. Em nome de Jesus eu quero orar com vocês nesta noite. Eu quero orar com vocês. E queridos, eu quero pedir que Jesus cura essa condição de rejeição na tua vida. Sinta-se amado por Deus. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Glória ao poder do Senhor. Aleluias. Eu sinto a paz da graça de Cristo, o amor de Jesus. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos orar aqui agora, e depois nós vamos tomar a ceia. Se o teu coração está assim, ô pastor, aqui está, você agora vai entregar isso para Jesus, amém? Em nome de Jesus, pessoas que te feriram, pessoas que te machucaram, pessoas que te rejeitaram, bateram em você, você não vai deixar essa obra de rejeição atuar na sua vida. Você vai fazer com que o amor, como Jesus prosseguiu para o alvo, operar no teu coração. Quantos concordam? Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Glória ao poder de Deus. Põe um hino aí, irmão, baixinho aí. Nós vamos celebrar a ceia. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, abra seu coração. Eu estou bem tranquilo para pregar nessa noite, irmãos. Porque Deus não opera no grito. Não, é na fé, é no amor. E eu quero dizer para você, às vezes você está dentro da igreja, você entra, você pode ir embora e você não conversou com Jesus. Você não falou com Jesus ainda. Então eu quero pedir para você falar com Jesus nessa noite. Você precisa orar, falar com Jesus. O que está errado aí na sua vida? Tua cabeça está aqui? Tua mente, teu sentimento está aqui? Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós vimos na tua palavra nesta noite, Pai, como o Senhor foi desprezado, como o Senhor foi trocado, como o Senhor, meu Deus, foi rejeitado. Seus ensinos, sua palavra, sua presença, como o Senhor foi, meu Jesus, tão rejeitado, mas o Senhor lidou com a rejeição e venceu, Jesus. O Senhor caminhou no meio do povo, no meio da rejeição, e o Senhor venceu, cravando tudo isso na cruz, meu Pai. Oh Senhor Jesus, eu peço que nesse momento o teu manto cobre a igreja do Senhor, cobre o teu filho, tua filha que sente a dor esmagadora desse sentimento de rejeição, desse sentimento que atua na alma dessa pessoa, se sente menos amada. Senhor, que o Senhor toca com a tua unção, toca com o seu poder, liberta, Senhor, agora com o amor do Senhor. Que o Espírito Santo produz cura no sentimento dessa mulher. Essa mulher que se sente desprezada, humilhada, rejeitada. Essa filha que sente rejeição pelos pais. Este moço, Senhor, que a mão do Senhor toca agora. Traz cura, Jesus, como teu amor curou Pedro, como teu amor tocou os discípulos, como teu amor tocou as pessoas que gritaram pelo Senhor. nessa noite liberta, Jesus, esse sentimento de vingança. Arranca agora esse sentimento de ódio, esse sentimento de guerra. Liberta essa pessoa. Que o Espírito Santo do Senhor penetre na alma agora e essa pessoa seja livre, Senhor. Esse sentimento acusador, esmagador, em nome de Jesus, que sejam livres, ungidos pelo amor do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, com todos os meus irmãos, livra-nos desse sentimento de rejeição, mas que o Teu amor, Senhor, preencha cada um de nós, e nos faz caminhar, lutar, pelejar. Unja as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, a nossa vida, e nos faz preparados para toda boa obra, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Digam amém. Vamos tomar a ceia, irmãos, em nome de Jesus. Vamos agora partir para a ceia. Os irmãos sabem, queridos, que a ceia, ela é muito importante. A ceia é uma instituição da igreja, que foi instituída por Jesus. Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Ele deu o pão e ele deu o cálice. A ceia é uma instituição que Jesus instituiu na igreja. E a ceia é para aqueles que estão em comunhão com Deus. Se nessa noite teu coração está amarrado por alguma coisa, nós já oramos agora. Se você tiver que liberar perdão, libere. Você sabia que o perdão, ele é um processo automático? Presta atenção nisso aqui. O perdão é uma obra tão automática da fé, que Jesus falou assim: quando você estiver orando, se do coração vocês perdoardes aos homens, o vosso Pai perdoará vocês. O perdão é isso. E quantas pessoas às vezes deixam de tomar a ceia por um problema que se perdura por muito tempo? Rompa com os problemas. Vive a fé. Se alguém não gosta de você, ou... querido, não carregue isso com você. Libere, ame. A rejeição está vencida, amém? Não há lugar para ódio no coração do cristão, mas no coração do cristão há lugar para amor, para fé, para um sentimento de paz, de perdão. Esse é o sentimento. E nós estamos aqui diante de uma mesa que está preparada, aonde o pão nos faz lembrar do corpo de Jesus e o sangue do Cordeiro. Estende a tua mão, vamos orar. Senhor, aqui estão os elementos da ceia: o pão, o cálice. O Senhor disse: bebei dele todos. Então agora, Pai, o nosso coração, ele precisa estar totalmente preparado. E esse pão, esse vinho está consagrado ao Senhor. E que os teus filhos sejam tocados pelo teu amor nessa noite. Em o nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Querido, pode sair do seu lugar, vim pegar o pão e o cálice. Pode se servir na mesa. Você está em paz, em liberdade com o Senhor. Oh, aleluias.
Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora.
Glória a Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, não existe amor mais profundo do que o amor de Jesus. Você tem na mão o pão. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse pão que você tem na mão, o apóstolo Paulo fez menção disso. O apóstolo Paulo diz: quando vocês comer desse pão e vocês beber desse cálice, vocês lembrem da morte do Senhor até que Ele venha. Hoje é uma noite memorável. Jesus, além dele vencer a rejeição, Ele doou o corpo dele na cruz. E ao beber o cálice, comer o pão, nós estamos agora lembrando do grande sacrifício de Jesus. Você está com o seu pão na sua mão. Isso é feito no ato da fé, amém? Então, em nome de Jesus agora, coma o pão e celebre o teu Senhor, Jesus. Aleluias. glória, Jesus. Beba do cálice, a nova aliança que foi feita, em nome de Jesus, beba. Jesus venceu todo o pecado na cruz. O véu da separação rasgou. Ele fez a reconciliação do homem. Você está reconciliado com o Pai. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, erga sua voz e agradeça a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse amor tão grande, que venceu a rejeição, venceu, Senhor Jesus, todo ódio, venceu toda obra do pecado, toda obra da religião. O Senhor venceu tudo, o Senhor esmagou na cruz, o Senhor, Pai, na cruz, venceu os principados, o Senhor, ó Deus, venceu por nós, e nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por grande amor com que o Senhor nos tem amado, e que esse amor nessa noite preencha esta obra, a igreja, os irmãos, na presença do Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.